As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta foi emitido pela Câmara de Ourém. Um grupo de indivíduos, fazendo-se passar por técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Autarquia, abordou recentemente um idoso na freguesia de Caxarias, incentivando-o a trocar notas, alegadamente fora de circulação, acabando por burlar o mesmo. Adianta o município que, no mesmo texto, alerta para a necessidade de redobrar cuidados para casos semelhantes, reforçando a ideia de que nenhum funcionário da Câmara faz cobranças ou trocas monetárias fora do edifício 7. Para além disso, qualquer técnico do município que aborde o município fora das instalações estará sempre devidamente identificado.
Hertz, informação na hora certa.
Exclusivo Hertz. Há fortes indícios de que os dois incêndios que deflagraram recentemente no Carril tenham origem em mão criminosa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a própria Guarda Nacional Republicana já terá sido informada em torno da presença de um sujeito no local das ignições, indivíduo esse que se fazia transportar numa bicicleta. Os incêndios, recorde-se, apareceram na mesma localidade em dias consecutivos e em horários semelhantes, pelo que as suspeitas saem mais reforçadas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Agência Portuguesa do Ambiente terá identificado 12 focos de poluição do Rio Nabão. Pelo menos foi esta a informação transmitida por esta entidade à Câmara de Tomar, só que ainda não há sequer qualquer indicação de auto aos possíveis infratores, o que faz com que a população tomarense manifeste, ao longo dos últimos anos, profundo descontentamento e principalmente desconfiança em torno de quem tem responsabilidade de zelar pelo bem-estar do Nabão e, claro, de quem usufrui da sua água. José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar, abordaram este assunto no programa Às Terças com da Hertz, à altura em que ficou então a confirmação de que a APA já apontou como suspeitos um conjunto de 12 agentes poluidores, só que tarda em avançar para a aplicação de contraordenações dos infratores.
Parece que a APA sabe quem são.
Aponta como possíveis alvos.
Então não se faz nada. É difícil, por avanços sucessivos, terminar onde está, com motorização do rio, e nós miramos a poluição quando chove. Num troço tão pequeno, como é que é possível não resolver este problema? Como é que não chegam à fonte? É tão simples, não é? É só fazer medições. Olha, daqui para cima não há. Olha, daqui neste intervalo já há. Então será onde? Será nesse intervalo, não é?
Mas há algum relatório onde esses dados estejam
identificados? Nós já tentámos ver. Parece que há alguma informação com esses dados. Nós não a temos, mas que se fala que ela existe, fala. Que talvez aqui o Cristóvão saiba um pouco mais que eu sobre isto. Mas o facto é que, infelizmente, vamos tendo ciclicamente poluição no rio, que nós sabemos todos que é descargas de empresas que não têm ética, não têm nada e só pensam neles e estão-se borrifando, desculpem a expressão, para aquilo que se passa à jusante. Não pode ser. A APA é tão eficaz a controlar e a matar o ordenamento do território do Conselho de Tomar, devia ser muito mais eficaz a combater e apanhar as empresas que emitem esta poluição para o nosso rio. Têm que ser combatidos, têm que ser penalizados, senão há injustiça.
E a Câmara já pediu mais uma intervenção mais eficaz por parte da APA?
Não só a APA, inclusivamente a tutela, portanto ao Ministério do Ambiente, tem havido um grande esforço nesse sentido e no sentido de realmente de envolver diretamente até o próprio ministro para que, enfim, tentássemos que de facto houvesse resultados mais rápidos. Sobre as questões mais concretas, enfim, eu nunca vi, ou melhor, nunca tive acesso a nenhum relatório propriamente dito. A única informação escrita que nós no município conhecemos, independentemente daquilo que tenha sido transmitido oralmente numa outra reunião, mas por escrito, apenas a identificação, não a identificação concreta, mas a identificação que seria cerca de uma dúzia de locais possíveis, portanto, portanto, descargas provenientes, assim como o tipo de poluição e alguns valores, portanto, mais técnicos dessa poluição, que não querendo de forma nenhuma menorizar ou desculpabilizar, mas ainda assim tenho que fazer esta ressalva, é uma poluição, estes focos de poluição que sabemos que têm ocorrido em alguns dias, e nomeadamente em dias seguintes a grandes chuvadas. Portanto, nos últimos anos, apesar de tudo, é uma poluição que pode ser prejudicial, eventualmente, para o ser humano, mas não tanto para a natureza, propriamente dito, porque não é uma poluição química, mas tem mais a ver com de resíduos humanos ou animais. Mas, mesmo não sendo essa poluição química, obviamente que ela não deve existir, já devia ter sido, e de facto já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado. Sabemos que em alguns casos é difícil de identificar quando se trata, por exemplo, das descargas que sabemos que ocorrem no Nabão e noutros locais do país, de autotanques, enfim, de descargas de fossas, lá está, provenientes de esgotos domésticos ou de pecuárias, e que depois, e que muitas vezes deslocam quilómetros e quilómetros para fazer essas descargas. Já foram apanhados alguns caminhões, alguns tratores no transporte, mas que eu saiba, nunca na descarga propriamente dita, pelo menos aqui na zona não.
O Partido Social Democrata quer que os semáforos que se colocam a quem desce pela Ponte do Flecheiro em sentido ao cruzamento com a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira sejam intervencionados ao nível do temporizador. A vereadora Célia Boné, a recente sessão do Executivo, alertou para os constrangimentos com que os automobilistas se deparam, ou seja, o tempo em que o verde está ativo dará no máximo para que passem entre 5 a 6 veículos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que os serviços camarários irão contactar a empresa responsável pelas mudanças no temporizador, ao mesmo tempo que, a outro nível, quis deixar claro que a sinalização a avisar para a existência de obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira está visível.
Portanto, o semáforo só permite aos carros que vêm, aos automobilistas que vêm do lado da ponte, ficar ali alguns minutos à espera, o semáforo vermelho cai logo, quem vem da ponte, sim, quem desce. Muitos automobilistas evitam aquela saída de Tomar para não ficar ali, porque sabem que passam só 4 carros de cada vez e continuam ali à espera. Com as obras, ainda mais se coloca esta questão, o que é que nós propomos? Uma coisa muito simples, que é que seja revisto o tempo de que está verde aquele semáforo, para evitar que ali naquela artéria se aumente o trânsito, se aumente a espera, o tempo de espera. Portanto, é uma coisa muito simples, penso que é fácil de avaliar da sua necessidade e de implementar.
Em relação à questão da semaforização, já foi pedido aos serviços, tem que se contratar, tem que se pedir à empresa para vir cá para alterar aquilo que são os tempos de abertura do verde, do semáforo. Em relação à sinalização, nós entendemos, e o plano de sinalização foi aprovado, nós entendemos que ela está perfeitamente sinalizada, porque a estrada, a Nuno Álvares, vai ser cortada totalmente por troços. Está neste momento cortado um primeiro troço e que está o trânsito a indicar ir por trás e pela Fonseca Simões, portanto pela GNR. E portanto, à medida que a sinalização é ativa, porque à medida que aquele troço abrir, será cortado o outro troço. Aquilo que eu presumo que esteja a dizer é quem sai de Tomar, deixa a ponte do Flecheiro e vira à esquerda. Pronto. Desse lado, confesso-lhe que ainda não fui ver como é que está a sinalização, mas o plano de sinalização foi, não sei, mas o plano está previsto. Está uma placa que diz desvio, está sinalizado, mas de qualquer das maneiras posso pedir aos serviços para verem, mas o plano está aprovado e ele até veio para ratificação.
A Câmara de Mação já reagiu em comunicado à notícia veiculada pelo Correio da Manhã, que avança em recente edição que várias corporações de bombeiros que integraram o dispositivo que combateu os recentes incêndios na região queixam-se de terem sido impedidas de abastecer com combustível no concelho maçaense por ordem do autarca local, sendo que uma testemunha não identificada refere uma suposta situação num posto de combustíveis de Cardigos, onde 7 viaturas foram impedidas de se abastecer. Entretanto, no referido comunicado, a autarquia de Mação deixou claro que não compete à autarquia liquidar ou autorizar o abastecimento, bem como as despesas dos combustíveis, mas sim aos bombeiros e à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que são ressarcidos dos valores pagos. Sobre a situação concreta, o município assegura que na altura não estava instalado em Cardigos qualquer posto de comando e toda a logística refeições e combustível era feita a partir do posto de comando em Vila de Rei. Por aqui se vê a incoerência da decisão de não existir posto de comando em Cardigos. Reforça o mesmo texto que clarifica que, apesar disso, inúmeras viaturas abasteceram no posto de combustível em Cardigos, de forma a operacionalizar o combate com a anuência da Câmara Municipal de Mação, em particular do Presidente e do Vice-Presidente, assim como da Junta de Freguesia de Cardigos. Para se ter uma noção, só neste posto foram disponibilizados combustíveis, cujo valor total ascende a cerca de 20 mil euros. A Câmara lamenta, quer sob a capa do anonimato, se digam em verdades que apenas pretendem denegrir a imagem do município de Mação e do seu presidente, deixando claro ainda que nunca seria por falta de combustível que o combate não se realizaria. Quem combate incêndios em Mação há muitos anos sabe isso, reafirmando-se que não existiu falta de combustível que prejudicasse o combate ao incêndio. É falsa qualquer afirmação em contrário, garante este comunicado da autarquia de Mação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 51 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital refere que foram apreendidos uma suqueira em metal, uma bainha com 13,4 centímetros de lâmina, uma arma de ar comprimido, 230 chumbos de arma de ar comprimido, uma arma de fogo, uma espingarda tipo Flaubert com cartuchos Flaubert de 9 milímetros, uma arma de alarme e ainda 16 munições.
Hertz, informação na hora certa.
O convento da Sertã Hotel recebeu a apresentação do Portugal Rowing Tour 2019, iniciativa a cargo do Turismo Centro de Portugal e do Ginásio Clube Figueirense. Está em causa um evento anual de remo de lazer, organizado desde 2008 pelo ginásio e que atrai a Portugal remadores de várias nacionalidades. Durante vários dias, os participantes aliam a prática do remo ao convívio e à descoberta do património natural e cultural da região onde o circuito acontece. Este ano, o Portugal Rowing Tour irá realizar-se em várias localidades banhadas pelo Rio Zêzere, nomeadamente Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, além das albufeiras das barragens de Castelo do Bote e Cabril. Jorge Sousa, presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, congratulou-se pelo reconhecimento que será dado ao Rio Zêzere.
Um bem que nós temos natural, que muito estimamos e sem dúvida que traz uma grande grandiosidade a esta região, nomeadamente ao nível do turismo, e é bom quando esses bens, digamos assim, esses produtos naturais que nós temos ímpares, que possam ser aproveitados. E é esta uma iniciativa que vem ao encontro disso mesmo. Esta iniciativa, e pelo que temos consciência disso, não só sendo um circuito náutico internacional, mas também pela adesão, pela procura que, conforme já foi aqui referido, as inscrições, no momento em que abrem, também passado pouco tempo, estão fechadas. Isso demonstra bem a receptividade e o carinho especial por esta atividade e também por estas regiões. Figueiró dos Vinhos e os concelhos que estão, como Sertã e todos os outros, Vila de Rei, etc., todos os que estão aqui, Ferreira do Zêzere e Pedrógão Grande, temos todo o interesse que isto venha para a nossa região. Isto porque o turismo, quer queiramos, quer não, é um ponto fulcral para o desenvolvimento desta região. E aproveitar o que é natural, em abundância, verdade, a turismo, em diversas atividades, a Turismo Centro tem proporcionado isso mesmo, temos de ser realistas. Esta é mais uma iniciativa e nós, autarquias, e eu falando de Figueiró dos Vinhos, essencialmente, o que nós podemos dizer é a nossa gratidão total.
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, quis deixar claro que é uma aposta na valorização dos recursos, classificando que este evento é um caso de sucesso.
Os quais a Turismo Centro de Portugal continua esta aposta ininterrupta na valorização dos nossos recursos, faz todo o sentido. E, portanto, a primeira nota tem a ver com isto, tem a ver com a forma como interpretamos e valorizamos os recursos que temos disponíveis, para que a partir daí possamos construir esta resposta e esta atratividade turística. O Portugal Rowing Tour é de facto um evento anual de remo de lazer. Está provado pelas várias manifestações anuais de há uns anos a esta parte, conforme já foi citado, que continua a ser um caso de sucesso e nós queremos continuar a desenvolver os casos de sucesso que a nossa região pode oferecer. Independentemente daquilo que são os vários planos de água, infelizmente temos muitos planos de água na região centro, Queremos continuar a valorizar as nossas albufeiras, as nossas barragens, os nossos rios, as nossas praias. E o Rowing Tour é, de facto, um evento mobilizador e, ao mesmo tempo, animador dos territórios.
As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A ERTE falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas do jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e um dos palcos trabalha à noite. E vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são 2 universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido, nesse dia que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante de pequenas dimensões com 1 ou 2 ou 3 artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro, todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0 euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tenhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa. Ainda por cima, por uma pessoa, um espírito livre como o Vic, está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.